Candidatos com processos na justiça estão liberados para concorrer às eleições. Deputados analisam a decisão do STF. Guga recebe homenagem na Assembleia Legislativa. Mais estudantes vão ter direito a bolsas de estudo em Santa Catarina. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
O projeto que autoriza o Executivo a criar o programa Santa Catarina Agradece, através da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, foi aprovado em plenário e segue para a sanção ou veto do governo. A proposta objetiva reservar 3% das moradias populares construídas no Estado para empregadas domésticas que comprovem o exercício da função por pelo menos 5 anos. De acordo com a autora do projeto, deputada Odete de Jesus, a ideia é facilitar o acesso à casa própria a pessoas que sempre estiveram à margem da sociedade. Não se trata de doação de casas, mas da destinação de uma pequena parte às empregadas domésticas. Quando contempladas, de acordo com Odete, elas vão pagar as prestações do imóvel adquirido. Gustavo Kirten será homenageado com uma sessão solene na Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira, dia 11 de agosto. A proposta é do deputado Edson Andrino.
O Guga passa por um momento de despedida do esporte. Há tempo que ele vem se preparando em função dos problemas de saúde que ele enfrentou, das cirurgias que ele fez, ele começou a se despedir do tênis. Então eu acho que o Guga foi um exemplo não só como desportista, mas um exemplo como filho, como irmão, como cidadão, como manezinho da ilha. E quando o mundo inteiro faz uma programação para se despedir do Guga, não tinha sentido o seu estado de Santa Catarina, que é o estado onde ele nasceu, não também não fazer essa reunião para agradecer. É uma sessão de homenagem ao atleta e, acima de tudo, de gratidão pelo que ele fez pelo estado de Santa Catarina. Porque, na realidade, ele conseguiu colocar no cenário internacional o nosso estado e, acima de tudo, Florianópolis.
E por falar na homenagem de segunda-feira ao tenista catarinense, mais duas regiões do estado serão beneficiadas com o Fundo de Apoio a Projetos Sociais, criado pelo Instituto Guga Kirten. Esse ano, as entidades favorecidas estão sediadas nas regiões Oeste e Planalto Serrano. Os recursos do Instituto são direcionados às APAEs ou associações, desde que desenvolvam ações de integração de pessoas deficientes. A proposta que altera o artigo 170 da Constituição do Estado, que trata da concessão de bolsas de estudo aos estudantes catarinenses, foi bem recebida pelo governo. O projeto, assinado pelo deputado Pedro Kizai e sancionado pelo governador Luiz Henrique da Silveira, muda o percentual mínimo das bolsas de estudo do artigo 170. A partir de agora, está ampliado o número de estudantes atendidos pelo programa. Com isso, as universidades, além de concederem bolsas de estudo entre 50% e 100% do valor da mensalidade, podem oferecer bolsas a partir de 25%. A lei também vai diminuir a burocracia, pois permite que as universidades que hoje realizam a seleção apenas semestral façam anual. Atualmente, cerca de 16 mil estudantes universitários são atendidos pelo programa, que em quase 10 anos de existência já destinou mais de 155 mil bolsas de estudo. O deputado Jean Kuhlmann está propondo a colocação de câmeras de vigilância nas escolas da rede pública estadual. Segundo Kuhlmann, a ação, além de proteger o patrimônio estadual, vai permitir aos pais o acompanhamento de seus filhos no ambiente escolar em tempo real, por intermédio da internet. A Comissão de Educação, presidida pelo deputado Jean Kuhlmann, vai visitar escolas sem vigilância e estabelecimentos de ensino com monitoramento. Kuhlmann explica o motivo da preocupação.
é a necessidade de garantir a vida das crianças, acima de tudo a segurança e o respeito por quem frequenta a escola e está lá para aprender. O que nós queremos é garantir que exista um equipamento eletrônico que funcione, que os pais possam de repente acessar e verificar como é que estão os seus filhos na escola, como é que está a escola, se está tudo certo, se o seu filho de repente está na escola ou não. O importante é você aliar a questão da qualidade de ensino dada pelo professor, pela instrução que o professor dá, junto à tecnologia que hoje existe, para garantir a frequência da criança na sala de aula, para garantir a segurança da criança na escola, enfim, você tem que aliar a qualidade do profissional, do professor, com a tecnologia que existe à disposição no mercado.
O governo do estado desenvolve um estudo para definir se as importações catarinenses do setor têxtil podem continuar sendo realizadas com base nos benefícios do regime especial do pró-emprego. Na defesa, o deputado Renato Hinnig apresentou argumentos em favor da manutenção do regime, que prevê incentivos para a aquisição de maquinários, matérias-primas e até produtos acabados, ampliando a condição de competitividade. Segundo Hinnig, a retirada dos produtos do setor têxtil do regime do pró-emprego vai representar uma instabilidade significativa para o empresário que investiu e continua investindo em Santa Catarina. Para o parlamentar, a mudança repentina de regras prejudica a atividade e planejamento empresarial. Por 9-2, o STF, Supremo Tribunal Federal, julgou ontem improcedente o pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros para permitir que juízes eleitorais pudessem vetar a candidatura de políticos que respondem a processo judicial e não tenham sido condenados em definitivo. No plenário Osni Regis, a decisão refletiu nos diversos pronunciamentos. O deputado Serafim Venzon achou justa a decisão.
Ora, na verdade, o STF tomou uma decisão inteligente. Quer dizer, a sociedade não pode condenar alguém que a justiça ainda não condenou. Por isso, então, que existe um grande número de pessoas que, boas, que tiveram conduta social boas, que têm o processo, e o processo é justamente para avaliar quem é culpado, ou se é culpado ou não. Agora, se a justiça é muito morosa, é muito lenta, bom, aí é questão do judiciário de buscar junto com o legislativo para modificar as leis e dar mais agilidade aos processos.
O deputado Pedro Kizai concordou com Venzon e com a determinação do STF de divulgar os nomes de políticos com processos.
Todos são inocentes até que prove o contrário. Isso serve para o empresário, serve para o trabalhador, serve para o cidadão e serve para o político. Eu acho que esse é o princípio fundamental que foi vitorioso na decisão do Supremo. Em segundo lugar, o judiciário que tem que acelerar os processos e todos aqueles que transitar e julgar, né, transitado e julgado, condenar os políticos como condenar qualquer outro, aí sim não pode ser candidato. Ou seja, corrupto tem que ir para a cadeia. Empresário como Daniel Dantas, se comprovar que é corrupto, tem que ir para a cadeia, como político, como qualquer outra pessoa da sociedade.
Mas quem encabeçou o debate em plenário sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal foi o tucano José Natal Pereira. Ele criticou os ministros pela decisão.
A minha opinião é que eu entendo um retrocesso naquilo de que o Ministério Público vem buscando neste país, que é a transparência em realmente colocar as pessoas que têm o nome sujo fora da política. E nós soubemos que existe um grande número de políticos neste país que têm a ficha suja. Talvez, pelo grande volume, eles não conseguem ser julgados em tempo hábil para, no processo eleitoral, estar com a sua vida legalizada. E as pessoas estão desinteressadas pela política neste momento. E com certeza essa decisão trará da opinião pública mais descontentamentos em virtude da posição tomada pelo STF na noite de ontem, onde quem realmente comprovadamente já cometeu irregularidades em todos os níveis continua galgando um cargo público para ser representante de uma sociedade. Eu não concordo com a decisão.
De acordo com o STF, qualquer decisão de juízes eleitorais de impugnar candidaturas de políticos que não tenham condenação definitiva da justiça poderá ser contestada no STF. Para os ministros, o judiciário não pode substituir o legislativo e criar regras de inelegibilidade não previstas na Constituição e na lei complementar sobre a matéria. De acordo com o calendário especial do segundo semestre de 2008, nas próximas semanas de agosto, não terá reunião de comissões, audiências públicas, nem sessões plenárias. Comemora-se em 8 de agosto a criação da Cruz Vermelha, em 1864, dia do pároco e do bandeirante, e dia de São Domingos, fundador da Ordem Dominicana. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.